sou o Arcano 9 e nesse programa eu não quero ir pro paredão.
Oi, aqui é o Itaú e nessa mesa aqui ninguém é anjo.
Oi, eu sou o Lick e eu não gasto meu dinheiro votando em reality show.
Oi, meu nome é Arauto e detesto o tema que a gente vai falar hoje.
Oi, eu sou o Barroxo e eu quero participar do Overhauling.
Bem-vindos ao terceiro episódio do WeCast. No programa de hoje vamos falar sobre reality shows, mas logo após a nossa sessão de e-mails.
O nosso primeiro e-mail de hoje é sobre o MMORPG que o Marcelo Santana, vulgo Mark Meberak, mandou pra gente. Vamos lá, ele diz assim: fala aí pessoal, eu vivo os dois lados da moeda. Além das vantagens apresentadas por vocês, o MMORPG tem como característica você interagir com o mesmo enredo que milhares de pessoas no mundo, possivelmente também ao mesmo tempo. Além do player versus player, que para muitos não sabem, é jogador versus jogador dentro do jogo, muitos jogadores acham esse fator importante, como um esporte virtual. Também, quanto ao noob, eu reparei que isso acontece em jogos gratuitos. Mas quando se joga em servidores originais e pagos, a coisa muda. Jogando WoW, eu nunca vi esse tipo de tratamento, nem Neverwinter Nights. Mas se você jogar MMO de Lan House, meu amigo, é lugar a se estressar. Um abraço a todos. É, aqui o Marcelão, né, diz que o MMORPG tem várias modalidades, exatamente.
Ah, mas comparado com o esporte, pelo amor de Deus, né? É um esporte.
Ah, pode ser, muita gente leva como esporte, cara. Muita gente pega um personagem, faz ele com 5, 6 caminhos diferentes pra ver qual fica melhor, só pra ir pro PVP e acabar com todo mundo no servidor. Ser o cara mais forte. É um objetivo, entrar no jogo pra ser o cara mais forte, ter o personagem mais forte que
você tem. Ah, eu só vou chamar MMO de esporte quando for pra Olimpíadas. É. Até lá não é esporte, não.
Capoeira não tá na Olimpíada.
Ah, adendo aqui, o Marcelo pode dizer. O Marcelo pode dizer que isso aqui seja um esporte pra mente. Tá? E Marcelo, só outro adendo aí. É, muitos jogadores profissionais de jogos, qualquer tipo de jogo, tem a coordenação motora igual a um piloto de caça profissional, tá?
Qual que é a coordenação motora que você precisa pra clicar em cima do monstro?
Ah,
você que pensa.
É.
Você que pensa.
Pra apertar um botão?
Não é, o problema é que não é apertar um botão. Só você pegar que nem Lineage 2, quando você tá jogando de Bishop, que é o buffer do negócio, é o cara que fica ajudando todo mundo. Você tem 3 barras de skill pra você controlar, e se acabar, você tem 10 pessoas na sua tela, se acabou um buff, você tem que lembrar qual daqueles lá que acabou e buffar o cara de novo, porque senão você vai acabar perdendo o combate, cara. Você fica que nem um louco lá, correndo pra lá e pra cá pra não tomar pancada, porque seus pontos de vida são uma porcaria, se o monstro chegar do seu lado você morre, então você tem que ficar correndo pra lá e pra cá e curando todo mundo, curando e buffando e erguendo o grupo e mantendo o grupo de pé.
Ok. Vamos ver o que o Douglas Chagas disse aqui pro nosso e-mail. Para mim, comecei a jogar RPG com o Arauto e o Arcano. Olha, há muitos anos. E jogo MMO há 6 anos, mais ou menos. Especificamente o WoW. Concordo com a alienação do jogador de MMO, mas discordo do não uso do raciocínio e da leitura em si no MMO. Acho que o RPG teve seu tempo. E acho que ele irá se encaixar de alguma forma digitalmente em algum tempo. Com referência especialmente ao WoW, e é o que eu jogo, você tem que usar e muito, muito mesmo, raciocínio, agilidade e principalmente seu bom senso e capacidade de trabalhar em grupo. Pois para fazer uma raid de 25 homens, o próprio nome já diz, não é possível fazer sozinho. Quanto ao MMO não ser linear, o RPG também não é. Pode ser que o mestre ressuscite aquele dragão que vocês mataram um dia. Um dia em que um player mata, por exemplo, um boss de raid 25 man sozinho, o WoW acaba. Concluindo, conclua mesmo, por favor, Douglas. Eu acho que vocês se fecham demais nessa cidade minúscula e acabam achando que o mundo é idêntico ao que vocês passam nesse contexto. Nada pessoal, crítica construtiva. Faltou só alguém parar para defender o MMO, principalmente o WoW, para defender a tese, pois o Arauto arregou. Vou te matar no PVP, seu noob. Passa 10 a 12 horas online. Vício! Abraço a todos os nerds de plantão. Bye, Azumi, vulgo pulãozinho.
Ô, Douglas, que é isso? Calma, cara, calma.
Eu acho o seguinte, entendeu? Isso aí é dor de cotovelo, entendeu? Isso daí é... Não tem nada a ver, cara. Eu não concordei em nenhum ponto aí.
Bom, e o que, que ele diz a respeito do RPG linear aqui ou não? Bom,
ele se embaralhou, cara.
Não, mas o negócio do RPG linear não é conceito do mestre, né?
Ele falou que o RPG não é linear. Claro que o RPG não é linear. A gente falou isso o podcast inteiro. O RPG realmente não é linear. Se o mestre ressuscita o dragão que o grupo matou, é porque ele tem motivo pra isso. Ou porque é mestre ruim e não tem outro monstro pra usar.
Tem que ter um conceito dentro da história.
É, no MMO não tem um conceito por trás. O monstro tem que voltar, porque senão outras pessoas que estão jogando não vão poder matar o monstro. É um jogo feito pra todo mundo poder matar o monstro. O monstro tá lá pra ressuscitar e morrer. Dá até dó do dragão.
Eu é que não queria ser um monstro de MMO, cara.
Bom, Douglas, está aqui registrado o seu e-mail. A gente vai ler aqui os e-mails relacionados ao cinema arte versus cinema comercial. Vamos ler o e-mail aqui de Marcos Wanted, 27 anos, de Maria, São Paulo. E aí, pessoal do WeCast, quero começar dizendo uma coisa. Esse Renato Barzon me deu mais sono do que filme cult em preto e branco. Eu nem estou dizendo isso porque discordo das opiniões do cara, concordo com muita coisa que ele disse, mas ele é maçante mesmo. O primeiro WeCast teve muito melhor e eu arrisco dizer que a ausência dele colaborou bastante. O cara é muito sem graça. O primeiro eu escutei com vontade de participar da conversa e me diverti muito. Dei risada, relembrei os tempos que eu jogava RPG e tudo mais. O segundo eu só escutei até a metade. Comentei no blog do Arcano 9 enquanto ouvindo e tentei ser educado, mas nem sendo muito puxa-saco eu consegui mentir que estava bom. Cortei as unhas dos dedos, dos pés, enquanto ouvia e nem pausei quando o telefone tocou. Ao contrário do primeiro, que eu fiquei com vontade de estar aí com vocês. Nesse segundo, se eu tivesse aí, eu teria saído para o primeiro boteco de beira de vila e tomar a cerveja mais barata e quente que encontrasse. Espero que o terceiro esteja mais animado. Mais tarde eu tenho que escutar até o final e, se melhorar, eu mando um e-mail mais simpático. Agora que eu consegui escutar até o fim, vai o meu comentário sobre a segunda parte. Boa, Itaú! Mandou muito bem! Na real, não que eu não goste do filme que faz a gente pensar. Eu até gosto bastante. Eu não gosto é daquele nhenhenhenhen, aquele blá 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 e aquele mimimi. Não é dos filmes que eu tô falando. Esse aqui foi o e-mail do Marcos Wanted. E aí, o que vocês acharam sobre a opinião dele?
Preciso falar mais alguma coisa ainda? Entendeu a mensagem que eu tentei passar no podcast inteiro, mas não consegui, pô. Ele entendeu a mensagem. Não é, o problema não é o filme fazer você pensar ou não fazer você pensar, entendeu? O problema é a sequência do negócio, é como que desenrola a parada, entendeu? Agora, quando ele fala aí mimimi, blá blá blá, ele não tá falando do filme mesmo, cara. Ele tá falando, infelizmente, do nosso convidado.
Ah, entendi o que você quer dizer.
Ele não gostou do jeito que o nosso convidado falava, entendeu?
Eu concordo com essa crítica, que tem lados e lados, e agradar grego e troiano hoje em dia é difícil, tá? Mas tem muita gente que curte o cinema cult, aquele cinema que fala mimimi, blá blá blá, tá? Quem assistiu Cidadão Kane tá comigo aí pra tá dando a opinião, que o filme não tem mimimi, blá blá blá, só que tem um enredo que te leva ao êxtase, aos altos e baixos.
Arauto, tá? O leitor ele não tá reclamando dos filmes. O leitor está reclamando do jeito que a gente passou a mensagem. Ele está reclamando que, por exemplo, citando a citação que a gente teve no WeCast, a gente deu o filé mignon. Só que a gente deu o filé mignon de um jeito que ninguém conseguiu comer.
A gente deu o filé mignon cru, sangrando.
Sim. Só que como um amigo meu disse, que também escutou o WeCast, só que ele não mandou, era uma opinião nossa, né, cara?
A mensagem pode ser boa, mas o meio como que ela está sendo passada, eu acho que a gente falhou muito no último podcast. O meio de passar a mensagem. A gente falhou bastante, cara.
Certo. Então a gente vai procurar um meio, como diz o Itaú, menos maçante de passar a mensagem para vocês. Agora a gente vai para o próximo e-mail. O nome é O nome é Gato Vampiro, idade 21 anos, sexo feminino. Começa assim. Então, tipo, só umas sugestões pra vocês, ok? Tipo, eu achei bem difícil de acompanhar quem é quem e também eu não faço ideia de quem vocês sejam. Só conheço o Itaú daí. Acho que vocês deveriam colocar as fotos das pessoas que sempre vão estar no podcast. Tipo, os fixos em uma sessão, quem somos nós? Manja? Olha, será que isso vai ser uma boa ideia? Eu acho que a gente vai afastar o público se pôr nossa foto lá, mas tudo bem, né?
Foi umas caricaturas, todo mundo já espera ser bizarro mesmo.
Esquenta não, que vocês já podem estar vendo nesse podcast que já está tudo lá embaixo.
E tipo, se vocês forem ter convidados para alguma transmissão, colocar a foto do dito cujo no post da própria transmissão. Ele termina aqui com HM, um underline.
Ah, tá. E ela continua aqui ainda, é ela, né? Tô acreditando que seja ela.
É ela. Sexo feminino, tá?
É ela.
Agora, se beber não casa é hilário. Sinto muito se você não tem senso de humor. Tipo, acho que um filme não tem que ser cult para ser bom. Um filme pode ser bom porque foi feito bem. Teve atores à altura e cumpriu seu papel. Te entreteve, você sorriu, chorou ou apenas se distraiu com ele. Gente, cadê o senso de humor de vocês? Nossa.
Ah, a gente deixou ele do lado de fora da porta quando a gente gravou.
É, foi bem difícil manter o senso de humor. Mas é, não só no Se Beber Não Case, tem um monte de filme também que não é considerado cool, cara, que eu ri pra caramba. Deus Declara Marido e Larry, por exemplo.
Ah, isso foi muito bom, tem bastante risada. E é quando não sendo, é difícil dar risada em filme dele.
Nada, é a herança de Mr. Deeds.
Ah, eu sempre falo que é difícil um filme...
Como se fosse a primeira vez. É com a Dan Slender e eu ri quase o filme inteiro. E a mensagem que passa é muito boa.
É engraçadinho.
Não, continuando aqui em meio do Gato Vampiro. Não me entendam mal. Nunca curti American Pie, por exemplo. Mas tem muitos outros filmes comerciais que são bons. Não vamos desmerecer um filme só porque ele não é chato. É, vou parar por aqui antes que me torne uma persona não grata. Beijos, beijos e beijos. Olha.
Os beijos a gente aceita, as críticas.
Até no menos.
Ah, dá licença? Dá licença aí que a amiga é minha?
Meu Deus, tá? Você trouxe todo mundo aqui, não tem e-mail de gente desconhecida?
Não. Só tem amigo ouvindo por enquanto, cara.
Tá.
Os players que a gente não conhece ainda não mandaram e-mail.
Mas se você não é amigo da gente e não gosta da gente, manda e-mail mesmo assim que a gente lê.
Não, gostei da sua opinião aqui também, Gato Vampiro, certo? Menos sarcástica, tá? E...
Não, pode continuar assim que tá legal.
É. Diverte.
Bacana. Respeitando as pessoas, pode continuar assim.
Pode se respeitar, a gente tá aqui pra isso.
Tô falando a gente, ô guru.
Nossa senhora, cara, você quer uma bandeja de prata também?
É.
Sem se colocar em cima.
É.
E eu tô numa bandeja de prata, tá?
Nossa senhora, o nível do desespero aqui tá gigante.
Meu Deus!
Nossa senhora.
Gigantesco.
Ele vai cortar tudo isso na edição.
Ah, escuta, a gente vai fazer um e-cast amoroso, pode
não, ir. Pelo amor de Deus, cara.
A gente vai, mas não vai ser muito amoroso, não.
Ok. Bom, esses foram nossos e-mails.
O nome dele vai ser Foras que eu levei.
Arcano!
Ó, falando sério, cara, menos aí,
gente,
né?
Do céu.
Faz favor.
Se alguém conhecer uma pessoa que esteja livre, desempregada... Não, desempregada? Livre, desimpedida?
Desempregada de novo, não.
É. Momento... O Arcano vai passar o e-mail dele, vai estar logo embaixo do nosso WeCast, tá? Aí, aquelas que estiver com algum interesse nele, manda e-mail pra ele, manda e-mail pro garoto, pelo amor de Deus.
Momento... Tá?
Então, nós terminamos aqui hoje a nossa leitura de e-mail, tá? E agradeço a todos e desculpa se eu falei alguma coisa contra alguém, mas o objetivo aqui é dividir opiniões. Um abraço a todos.
E vamos para os reais.
Se você pudesse me dizer, se você soubesse o que fazer.
O que podemos falar sobre reality show com uma visão WeCast do tema?
Depois de 30 segundos de silêncio, esse foi nosso WeCast. Cara, mas assim, pensando bem, o reality show não precisa ser essencialmente um besterol, não.
Não, o reality show que faz sucesso e que dá dinheiro, que a galera fala na rua, é o besterol.
Bom, besteróis à parte, vamos falar um pouco da história dos reality shows.
Ah.
Fala aí, gente.
Manja aquela reação lá, Ross Geller.
É culpa da massificação dos reality shows.
Bom, tudo começou em 1973, em um programa chamado An American Family, nos Estados Unidos, que foi transmitido em 12 partes. Essa série ficou famosa em lidar com o divórcio de uma família nuclear, e ainda pela revelação de que um dos filhos era homossexual. Oh, em 1973, incrível. Depois disso, vários shows começaram a se espalhar pela Inglaterra e Austrália. Se a gente for analisar bem, uma das séries que realmente fincou o formato foi a série Cops, lançada em 1989 pelo The Real World, da MTV. Claro que o maior sucesso veio com o Big Brother da Grã-Bretanha. Bom, se a gente for passar para os realities do Brasil, o que começou mesmo com essa coisa no país foi o
No Limite.
Foi o No Limite em 2000.
No Limite.
Alguém aqui assistiu No Limite?
Eu assisti, cara. Eu gostava da primeira temporada, começou a passar, era bacana, era um negócio novo, assim.
Eu acho que na verdade, eu acho que a maioria das pessoas mais assistiu por ser uma coisa diferente. Né? O reality show, ele anunciou a proposta de se renovar uma televisão que já não tinha mais nada de diferente para oferecer.
Não, o que eu gostava, pelo menos no Limite, é que não tinha escrotização de ficar mostrando bunda toda hora, peito toda hora.
O cacete que não tinha!
Cacete.
Ainda bem, assim, né? Ainda bem. Era só quem entrava naquela lagoa lá que era close no biquíni da mulher.
É, tinha assim.
Não, na piscina
na primeira versão?
Oh, só não
então eu devia ser pequeno demais, que eu
só não focava a bunda da que ganhou lá, porque ela era gordinha.
Ah, ainda bem.
Não, mas assim, era uma proposta nova, era um negócio legal.
Não, mas de fato.
E fazia a galera sofrer mesmo.
De fato, o primeiro ele era
que sofreu
interessante. Mesmo. Dava pra assistir.
Mas era difícil de acreditar que eles não tinham ajuda da produção. Que o cameraman não falava nada, que eles estavam lá isolados.
Não, nem fodendo, isso aí, para. Até parece que os caras não sabiam que hora que era.
Qualquer reality show você vai ter um boninho por trás lá, dando bronca na galera.
Não, eu acho que esse negócio aí vai até, essa ajuda da produção vai até mais além, entendeu? Posso estar falando besteira aqui, mas eu não acredito em nenhum dos resultados de reality show. Eu não acredito, cara, que foi votação popular.
Mas você tá revelando um negócio aí, porque a população gasta dinheiro lá pra votar. Você tá falando aí, então, que os caras estão roubando dinheiro.
Então vou te contar uma outra novidade, tá? A minha opinião pessoal.
Porra, os caras estão roubando dinheiro então, hein?
Vou te dar contar uma outra novidade pra você. Sabe aquele 1,5 milhão do Big Brother? É 1,5 milhão o prêmio agora, não é?
É, agora subiu a inflação, né?
É, não sei quanto que é o prêmio.
Salário mínimo não sobe, mas o Big Brother.
Sabe quanto tempo que um canal de TV leva pra ganhar, pra tirar aquele prêmio lá? Primeira votação do programa.
Porra. Mas parece que os participantes do Big Brother ganham um cachê por episódio, além do...
Eles ganham salário.
Eles ganham...
Todo mês eles ganham um salário.
Não, fora os prêmios.
Salário,
né?
Não, um salário. Mínimo.
Um salário.
Justíssimo na projeção que dá, porque é o cara de tal programa, que não sei o que. Até a fama passar, o cara deita e rola. Se ele souber aproveitar, né?
Acho que faz umas duas novelas.
É. Ou entra com a turma do Didi.
Até cara. Nossa querida representante da cidade está fazendo show por aí, né?
Ela sumiu.
Que?
Não, ela apareceu no.
A Charlotte?
Ela apareceu no programa aí.
Lembrando que ela é representante da cidade, que ela morava aqui. Ela não nasceu nessa terra, só bebeu da água. O negócio de falar que essa mulher gostou, né? Me irrita.
Pra quem não sabe, a Solange é de Itapira.
Não, ela é paulistana.
Nossa.
pra quem não sabe, ela morava aqui e atendia naquele posto que tem aqui na Chico de Paulo, que tá sendo reformado, por sinal.
Não, aqui, porra, Arcano tá foda, hein, velho?
O Arcano hoje formando umas bolas fora. Agora, é legal a gente lembrar que nem só de Big Brother vive o mundo dos reality shows, né?
Não, com certeza.
E que no Brasil o Big Brother não foi o primeiro, né?
Não, foi No Limite, que agora...
Não, no estilo Big Brother.
Foi o caso dos artistas.
Foi a formação de casa, teve um antes aqui.
Até eu não perdi
um. Eu não perdi um.
O quê? Casa dos Artistas.
Casa dos Artistas.
Eu também não perdi um, perdi todos, graças a Deus.
Eu não perdi um, porque eu tava na faculdade. Na época do Casa dos Artistas, eu tava morando com duas meninas. Era a única coisa que fazia a gente sentar na sala ao mesmo tempo e assistir e dar risada. Porque aquilo que tava aparecendo na televisão era o que tava acontecendo na casa. Uma casa de universitário é um reality show. Só que não tem ninguém assistindo. Só que a gente fica fazendo intriga, a gente fica tentando se matar. É tudo aquilo do reality show, você vivencia aquilo.
O Casa dos Artistas não é aquele que tinha a Bárbara Paz e o Supla e
Supla
o Agnaldo.
Supla era demais.
Nossa, o Agnaldo Timóteo. Demais,
hein? O Papito.
Nossa.
Muito bom.
O Agnaldo Timóteo tava no primeiro?
Falcão participou.
Não, ele tava no segundo.
Tava no segundo. Tava. Quem que assiste um reality show que tem o Agnaldo Timóteo participando?
Eu, né? Não, eu só vi o primeiro.
Agnaldo, desculpa.
Desculpa o cacete.
Desculpa, odeio você.
Mas uma casa que reúne Supla, Alexandre Frota.
Alexandre Frota?
Ah,
porra.
Tem que ver a projeção que o cara ganha depois, né?
Vai ele, fazer... pulou do muro, voltou, fez um mal.
Ele barraco. Se definiu agora, eu tava vendo no CQC, no Top 5, ele se definindo, pra, eu não lembro pra quem, acho que pro Ratinho. Ele é um pentassexual.
Puta que pariu, e como funciona isso?
Olha, cara, eu não quero nem saber.
Se ele achar um buraquinho na parede, ele tá fazendo, entendeu?
Não, esse é o pansexual.
Puta que pariu, velho, tem mais um agora.
Pentassexual, Arauto, é simples. Pentassexual, ele come mulher. Ele gosta de homem.
Animal.
Ele gosta de animal. Ele gosta de frutinha. E eu tô falando do vegetal. E ele também gosta de você.
É, no caso lá, ele disse...
No caso, ele falou que gostava do Ratinho. Gostava do Ratinho. A piada não ia ter graça, eu falasse Ratinho.
Ah!
Pim!
É, então,
edita isso aí.
E ai, no E ai, no Silver.
Eu queria só fazer uma lembrança antes da gente continuar malhando o reality show, tá? Que não existe só esses reality showzinhos que a gente está acostumado aqui no Brasil com a TV Globo e SBT e Record, não. A Record faz,
não, tem,
faz, né?
Faz também.
É a Fazenda, né? Mas tem alguns reality shows realmente interessantes. Né? Eu queria citar o Overhauling, que eu falei na abertura.
É sobre o quê?
Ele é um programa que eles roubam o carro de uma pessoa. Essa pessoa tem ali um carro na garagem que ela está reformando devagarinho... Né? E geralmente o cara não tá com recurso pra fazer essa reforma. Ele pega, por exemplo,
É tipo, só cortando, tipo o que o Alexandre.
É tipo esse.
Faz,
é. Né? Não é Alexandre, é Luciano.
Luciano.
Puta, e onde que
música tá velho? O quanto que eu conheço dessa porcaria.
Manja o programa Lata Velha. Request Cultura.
O Lata Velha é uma cópia muito mal feita do Overhauling. Tá? Porque o Lata Velha eles vão lá dar uma pintada no carro, põe um equipamentozinho de som, né? Overhaul, eles desconstroem o carro do cara, tá? E reconstroem o carro segundo o projeto que o cara tinha, tem um cúmplice da família pra indicar como seria feito, e eles tentam reconstruir, embora com o projeto do cara, dentro de aspectos originais de fábrica, tá? Eles vão atrás de peças originais do carro, tudo, eles fazem verdadeiras obras de arte. Então o programa, ele é muito legal para quem gosta muito de mecânica, para quem gosta de carros antigos. Então assim, não é um puro besterol, muito pelo contrário. O cara que é pego no Overhauling, ele pouco participa do programa. Eles fazem uns trotes para ir enganando o cara durante uma semana enquanto ele tá lá achando que o carro dele foi roubado, tudo. Mas a graça do programa é ver a reação do cara depois... Quando ele vê o sonho dele, que era a reforma do carro, realizado ali. Né? Sem contar que mostra as técnicas dos caras para recuperar um carro muitas vezes perdido. Às vezes eles vão recuperar um carro, eles vão em ferro velho buscar mais dois carros para tirar peça, sabe? É bem interessante.
E como que esse cara não vai na polícia da queixa?
Ele vai na polícia, o problema é o seguinte.
Ele já tá tudo...
A polícia já tá sabendo. Aí eles põem um cara... Avisam que eles vão colocar um cara pra se passar pro policial. E eles, antes que o cara vá atrás da polícia, a polícia fica entrando em contato com ele. A polícia é falsa. Fica entrando em contato com o cara, né? E falando: olha, a gente tá tentando localizar. Tarará, e vão Leva, às vezes leva um carro que não tem nada a ver pro cara. Esse aqui o carro, você, não, não é. Às vezes eles encontram, né, pega pedaço do carro que não vai ser aproveitado, encontram pro cara. Aí o cara acha que o carro foi destruído. Tem todos esses lances. É um reality show diferente, eu acredito, né? Eu acho um reality show inteligente, bem legal, principalmente pra quem gosta desse universo de mecânica, de carro e tal.
É igual o Pimp My Ride?
Não, o Pimp é diferente, que no Pimp é um campeonato de arrancada e os caras apostam o carro. Como o cara vai lá, gasta uma fortuna com o carro, se ele perder a corrida, ele perde o carro pro cara que ganhou a corrida. Tá? Pimp My Ride é isso aí.
Inclusive, quem apresenta na MTV, tá apresentando o Pimp My Ride Brasil, é o Jimmy, vocalista do Matanza. Ele que apresentava.
Ah, tá, tem Pimp no Brasil também, né?
Tá, o time tava fazendo o Pimp My Ride Brasil e chamaram o Jimmy pra apresentar.
Eu sou meio por fora de MTV, cara.
É tanto que o Frango Robô, não sei quem não conhece a animação, pode olhar o link abaixo que vai ter um videozinho no YouTube. O Frango Robô fez uma sátira, Pimp My Ride, mudou pra Pimp My Sister. Quando vai um molequinho lá, pega a irmã dele que é uma baranga, dá pros caras, eles transformam a irmã do cara numa prostituta toda descolada. Nossa. E o moleque fica, nossa, agora eu tenho uma irmã prostituta, eu vou ganhar um dinheirão com ela. Oh!
Iai no oh, Iai no estilo ver.
O Stream Makeover, ele chama Stream Makeover Home Edition, porque existia um Stream Makeover antes, que eles pegavam uma pessoa que se sentia feia, tá? Ia fazer todo o trabalho, fazia a plástica da pessoa, tratamento dentário, pegava uma pessoa que estava horrorosa e dava uma encaixotada na pessoa.
É, isso também tem versão nacional no programa da Eliana, que eles pegam uma pessoa feia e transformam. Acho
que é, só que eles fazem só maquiagem, né?
Não, tem então uns que fazem até
transplante de isso dente, plástica.
Não, o foda é que assim...
Eu
não
vou lá, meu!
É que não existe mulher feia.
Não!
É que assim, não existe mulher feia. Existe mulher sem dinheiro, entendeu? Mulher que tem dinheiro consegue ficar bonita. Pelo menos apresentável. Então os caras pegam uma pessoa feia lá, geralmente a mulher lá pelos 30, 40 anos.
Aquele...
Agora, ó, Dr. House não segue essa... Que?
Dr. House?
Dr. House?
Dá um daorinha nesse moleque! Porra! Por licença! Agora é importante esclarecer, né?
Como que
chama
aquele?
Que.
Dr. Hollywood!
Isso! Existe uma diferença muito grande entre a qualidade final do que sai do Lata Velha pro Overhauling e da qualidade do final do Lair do Cilar pro Stream Makeover Home Edition. Tá? Não dá pra comparar uma coisa com a outra.
São programas com mais dinheiro.
Muito mais dinheiro. E outra coisa, lá nos Estados Unidos parece que é mais fácil para eles conseguir apoio da iniciativa privada para fazer as coisas. Tá? Então, por exemplo, o Stream Makeover, eles têm apoio da Sears. Então, quando vai mobiliar a casa da pessoa, a Sears dá tudo. Você entendeu? Vai construir a casa. Lá é casa de madeira, a maioria. Tem uma empreiteira que vai lá e constrói a casa. Então, o pessoal do programa só vai agregando essas empresas, e é lógico, propaganda em cima de propaganda. Né?
Ah, mas aqui no Brasil também tem isso.
Ah, mas acho que o dinheiro investido deve ser menor, né?
Não, só e que outra. Lá eles entram com uma grana violenta. As casas que eles fazem, pelo amor de Deus.
Isso, os reality show daqui tirando Big Brother não se sustentam, eles estão dentro de...
Eu acho que o único reality show assim, do Brasil que você vê que a qualidade técnica, qualidade do programa em geral, o resultado final é melhor do que nos outros países, é o Big Brother.
Então, mas ainda falando de reforma de casa, eu vejo como um grande perigo para a família que ganha a casa reformada. Eles pegam a casa de uma família, por exemplo, já pegaram a casa de uma favela, reformaram a casa virou uma mansão de luxo.
Ainda mostra
uma mansão de luxo na favela. Falta pintar um alvo na parede. Por favor, me rola.
Corta. Dá o gancho pra mim. Deve ser só eu, sou do Tupac. Só pega o fone.
Alô?
Oi. Michael Golgi? Quem que é? Ah, sim. Sim, sim. Ah, tá. Eu acho que ele morreu antes de ontem. Foi. Eu vi isso. Ah, beleza. Falou, tchau, tchau. Tchau, tchau. O Michael Gogan morreu. Ele foi o Alfred do Batman.
Ah, eu vi isso na internet.
Qual?
Sou eu. Ah,
do três filmes. Acho que do primeiro.
Ele foi o Vampira da Noite também. É. Tá voltando,
tira o flash,
Adriano. Mano. Você ia dizendo...
Agora quando é aberto.
Tira o flash, cara.
E ai, no... E ai, no estilo ver...
Eu teria muito mais medo ainda de sair com o carro do Lata Velha na rua.
Pode crer.
Perigo.
Pode crer.
A casa ainda você não vão roubar.
É, não, mas você sabe qual que é o problema? Isso aí é uma mentalidade nossa, de brasileiro.
É, obviamente.
Tá? Se você pegar a mentalidade do americano, não,
Nos Estados Unidos é mais comum.
É, você não vai ter esse lance do cara querer... Eu não posso ter esse negócio, vou estragar o do outro, ou não posso ter, eu vou roubar. Não que não exista roubo de carro e tudo mais, mas a cultura é um pouco diferente.
Ah, mas pelo menos, porque lá entra patrocinador que dá de tudo pra casa. Só que até agora em nenhum programa de carro ou de casa eu vi entrando um patrocinador e falou: eu sou da Marítima Seguros, propaganda, e tô aqui pra dar...
Uma boa sugestão até, né?
É, Marítima...
Inclusive a Marítima pode pegar e patrocinar a gente com o WeCast, né?
Não, mas assim, esse lance de reality show tem vários tipos de formato. Tava assistindo um outro dia lá que eu rachei o bico da risada do reality show.
Tinha explosões e...
Não, não tinha explosões e pessoas falando. Tinha nada disso daí. Mas era... que é mesmo o nome?
Para.
Se você... Ah, então você pensa que sabe dançar. Então você acha que sabe dançar.
Sou o Tink de Can Dance.
Sou o Tink de Can Dance.
É, eu acho que é do Sony.
Blá, 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 blá. Isso aí mesmo, é esse negócio aí.
É aquele típico reality show. Cara, você não dança nada, tua vida não é essa. Larga a mão, vai trabalhar, vagabundo.
É bem por aí. Mas a galera toma uns capote achando que sabe fazer umas coisa bonita. Teve um cara lá que foi dar um mortal pra trás lá e caiu de cara no chão. Depois tu...
Aquela porra de ídolos também é...
American Idol.
É reality show.
É um outro formato.
Que também é uma cópia ali do American Idol da Endemol.
Ali eu falava pra você, ali cabeça ia rolar. Porque tem cada um ali que julga. As cabeças, se me julgassem, ia rolar.
Mas é um padrão.
Mas eu posso falar um negócio pra você? Você assistiu American Idol?
Não.
Os caras que julgam no American Idol são extremamente cruéis. Nossa... É terrível, cara. Assim, o olhar deles, às vezes, pro cara, você tá cantando toda hora que você vê uma pessoa olhando daquele jeito pra você, você não canta mais nada mesmo.
Nunca na vida, né?
Nossa, e assim, eles são ácidos, porque na cultura americana, o que ganha, né? O que ganha as pessoas lá é justamente o crítico mordaz, ácido e cruel. Você tem que fazer uma crítica construtiva lá, não vale. Você entendeu? É tipo assim, você pegar uma pessoa que vai participar do programa. Bem, você gosta de cantar? Aí eu gosto. Então por que você não aprende? Isso é o mínimo pra eles. Você vai ver o American Next Top Model, por exemplo. As meninas são lindas, gata. Bota a menina lá pra baixo.
Regaça, os caras arregaçam mesmo.
Arregaça. Você vai ver o Top Chef.
De todas as maneiras?
De tudo. Você vai ver o Top Chef, você chega a ver o cara cuspir a comida do cara, velho. O cara é chefe de cozinha, trabalha com isso
também.
Vai participar do programa, tem crítico que gosta da comida, bicho. Sabe? Garanto que é uma comida que qualquer um de nós aqui, se fôssemos comer, a gente ia adorar, ia achar uma maravilha. O cara gosta da comida do cara.
Isso tá me lembrando um episódio do Simpson, quando o Homer foi crítico de cozinha. Mas ninguém assistiu.
Eu assisti.
Pode. Assistiu?
Não, tem o... Aqui, nem aqui no Brasil, por exemplo, você quer ver que tentaram fazer uma coisa mais ou menos assim, mais ou menos American Idol? Quando saiu aquela porcaria daquele grupo Bros e depois e o Rouge antes disso.
Foi só o resultado.
Foi o resultado de dois reality
shows. Não é?
Não lembro o nome do negócio.
Astros? Era...
É, Astros alguma coisa.
Mas não podia usar o nome ídolos na
sei
na
que colocaram a galera numa casa, pá, eles faziam aula de não sei o que, aula de não sei o que.
Tinha da Globo também, né?
Toda semana tinha uma prova
tinha,
lá.
Tinha, verdade.
O Fama.
Fama. Antes da Globo...
Que também os professores de música do Fama ensinavam todo mundo berrar em vez de cantar, né? Todo mundo tinha que ter vozeirão, cantar alto pra caramba. E se a Fernanda atacar e nunca ia participar do Fama, né? Porque canta baixinho.
Aquele programa Britain's Got Talent, que de quando em quando aparece alguma revelação surpreendente na internet. Ele é no mesmo modelo também.
Pô, então o show de calouros do Silvio Santos antigamente era um reality?
Não,
um programa de auditório.
Peraí, ó, não
pode. Mas ele revelava.
Não, mas a intenção do reality show não é só revelar. Você tem que lembrar que esses reality show que a gente tá falando, eles botam aquele grupo fechado no lugar pra conviver. Eles ficam meses ali fechados, convivendo só uns com os outros, sem informação de fora. Então você não analisa somente o que o cara faz, mas seu comportamento dele também e tudo mais.
Entendi.
Tá? É a visão que existia daquele Big Brother, o olho que tudo vê, tá? Que eu falo que é uma cópia do Sauron, né? O Big Brother, o primeiro Big Brother da história é o Sauron, o olho que tudo vê.
Existe
um reality. Porra!
Tolkien lançando moda, então.
É, mas na verdade a ideia do Big Brother, do reality show, ela partiu de uma paranoia que existia das pessoas serem observadas cada vez mais e mais. E é uma tendência hoje. Né? Hoje acontece um assalto, a câmera de segurança de tal prédio pegou o assalto. Né? O cara vai dar uma mijadinha na esquina lá, a câmera de segurança pegou o cara. Era uma paranoia com a falta de privacidade. Aí resolveram fazer um programa, acho que foi na Inglaterra, né, o grupo Edemol, pra ver como que as pessoas reagiriam dentro de um espaço fechado.
E ai, no...
Tem aquele isolado, tá? Que ele corra com a galera fechada em salas, eles só ficam ali.
Solitários.
É. Eles ficam naquela salinha fazendo as provas que o computador manda lá.
Cara, outro... eu tô pensando num estilo meio Sal da coisa. Ah, então. Exatamente. Reality show. Eu queria muito ver um reality show tipo o Big Brother, só que quebrasse pra aumentar a audiência. Por exemplo, na hora que as pessoas estão lá esperando pra ver quem vai ser eliminada. Eles escutam lá de fora aquela comoção do pessoal gritando, ai, que legal, que legal. Beleza. E se um dia acontecesse essa eliminação, lá de dentro da casa eles não escutassem nada, não tivesse ninguém lá fora. Aí beleza, a pessoa é eliminada, todo mundo estranho, não tem ninguém esperando a gente, a pessoa é eliminada, sai pela porta. Daí o que o pessoal escuta lá dentro? O disparo de uma arma de fogo. Aí o pessoal, hã?
Isso sim ia ser um bom programa.
Aí beleza.
Isso é um paredão de verdade.
Aí é só uma pontinha, beleza. Aí depois passa um tempo, aí ninguém da produção entra em contato com eles. Todas as portas trancadas. Eles continuam sendo filmados e a gente assistindo. Rachando o bico. E o pessoal para
lá. Para lá.
Não, é o lance de brincar com a paranoia da pessoa, entendeu? A pessoa vai achar, pô, se eu for eliminado desse programa aqui, eu vou ser morto lá fora? Como assim? Não tava no contrato isso daqui.
Você sabe que tem um... eu não lembro que canal que eu vi.
Você
já
leu as entrelinhas.
Eu não lembro qual canal que eu vi, que tem um que eles prendem no lugar que eles falam que é mal assombrado, põe as câmeras todas em...
modo noturno?
É, no modo noturno com infravermelho. E começa a assustar os caras. Na verdade não tem nada na casa, mas eles lançam a ideia de que a casa é mal assombrada só pra ver a reação, isso é legal. Então, tinha mais um. Scare Tactics. Scare, de assustar, Tactics de tática. Que eles pegavam a pessoa e estavam, por exemplo, você tava andando de carro, né, quando vê parava no lugar, assim, tinha. Era um esquema meio de pegadinha também. Que a pegadinha, queira ou não queira, é um reality show, né?
Não, então aí no caso o...
Disaster Date.
Não, o Jackass entra nessa linha aí, então.
Não.
É como?
Não. Não, não mostra o dia a dia deles fora do programa. Então não pode ser considerado um reality show.
Bom, se a gente for levar dessa maneira, os Scare Tactics também.
E ai no. E ai no Steven.
Policiais que fizeram sucesso aqui com Cops.
É, o primeiro foi falou. O Cops.
Isso, não, e agora tem o Steven Seagal, né, velho?
Puta,
Steven Seagal, cara.
Que agora é.
Tá, não, esquecendo de um reality show bem babaca também.
A Fazenda?
Não, mais babaca. Eu acho que é o mais babaca de todos.
Aquilo lá não era.
É o reality show.
Não, A Fazenda eu não acho nem... deve nem mencionar. Aquilo é tão ruim que
não,
deve ficar
fora.
Não,
tem um pior. Busão do Brasil.
Você Nossa, viu o Busão triste. Do Brasil?
O da Bandeirantes, né?
Você pega eu.
Você sabia que existe?
Porra! Passava perto do horário de CQC.
É pior.
Mas tem um que eu acho pior ainda, porque ele tinha tudo pra ter um, assim, um potencial enorme. Pra ser um reality show legal e lamento pra quem acha que não, mas não é. Que é o aprendiz do Donald Trump, que foi trazido por aquele babaca do Justus pra cá.
Ah, eu não, gostava
do aprendiz tirando o Justus.
Ah, eu
aquilo sabia. Podia ser uma aula de
eu marketing. Não aprendi nada com aquele programa.
Agora, eu
queria... contraditório esse negócio.
Eu queria que a gente pudesse fazer uma análise desses reality shows a partir do Big Brother, tá? Que ninguém ainda se atinou pro caso. O Big Brother, ele pode ser um enorme laboratório de manipulação de informação.
Não, mas isso com certeza. Tá?
Não, não. Mas assim... eu observava muito no Big Brother 4. Minha mãe comprou o Big Brother 4... tá? Até porque tinha a senhorita Pseudo Guaçuana no Big Brother. E muitas vezes a gente ficava aqui em casa de televisão. Eu tinha mania de fazer o seguinte: pegar pra ler, deitar na sala, deixar a televisão ligada naquele 24 horas, e o negócio ia rolando, eu ia ouvindo as conversas e tava lendo, né? Tenho até uma coisa a dizer: as conversas do pessoal do primeiro Big Brother, às vezes chegavam a ser conversas interessantes, assim. Funcionariam bem como alguns podcasts, sabe? Tinha uma designer muito inteligente no meio, tinha um pessoal legal ali. Mas no 4 eu ficava ouvindo o povo batendo papo e vendo o que acontecia. E eu observei que muitas vezes, numa semana a Globo fritava uma pessoa. Fritava, exibia só aquilo que interessava. Na outra semana, eles fritavam a outra pessoa e erguiam a moral daquela que eles tinham fritado. O fritar que eu falo é assim, é pegar os piores podres da semana da pessoa e exibir. Aí eles escondiam coisas ruins daquela pessoa e puxavam pra outra. Iam manipulando a opinião pública e testando pra ver como que o público reagia. Essa é a função do voto do Big Brother. Isso é, um canal que tem...
não é ganhar dinheiro?
Praticamente... Hã?
Não é ganhar dinheiro?
Não, ganhar dinheiro, mas você concorda que você isolar um grupo de pessoas no espaço... mostrar só o que interessa pro público e ir testando a maneira de mostrar a coisa, você começa a ter de graça, né? Ou melhor, a ter ganhando dinheiro com aquilo, uma pesquisa atualizada todo ano de como que tá a opinião pública. O que as pessoas querem ver, o que as pessoas não querem ver, como você pode dar ou não a informação. Né?
Nossa, sem contar que você
lembrando que a Globo já usou esse tipo de coisa na eleição do Collor. Em 89, que o que mudou, né, o que deu aquela diferença no número de votos, que elegeu o Collor e deixou o Lula em segundo lugar no segundo turno, foi justamente uma edição do Jornal Nacional. A maneira que eles editaram o debate e mostraram no Jornal Nacional. Isso é fato. O diretor de jornalismo da Globo da época já falou que foi feito isso, já assumiu isso.
Então?
Né, inclusive ele se demitiu da Globo. Tá? Então o Big Brother é uma ferramenta que pode ser mais perigosa do que as pessoas pensam.
Não, mas com certeza, até porque... eles ficam manipulando você pra você gostar daquilo. Porque se você só vê aquilo, eles vão lá, o que o meu público quer ver agora?
Aí a gente chega na discussão que a gente tava tendo no podcast da semana passada.
O reality show é uma lavagem cerebral.
Tá? Porque o que é mídia hoje é justamente o que interessa pras empresas de mídia. É aí que eu caio. Houve um tempo que era interessante que Caetano Veloso e Chico Buarque fossem mídia. Agora, o que é interessante que seja a mídia?
Escrotismo.
Parambolé e
Superman, né?
Barraco.
O Rebolation. E isso agora é interessante que
teste
seja a mídia.
DNA.
É, mas nessa edição mais atual do Big Brother, teve até carcada do Bial ao vivo no pessoal. Por quê? Porque o pessoal, eles não estavam... os brothers, como ele fala, que não tem nada a ver, eles não estavam fazendo barraco, eles não estavam fazendo intriga, eles não estavam dando audiência.
E tem mais uma coisinha... Você viu a audiência que deu uma carcada do Boninho no YouTube? Não. Vazou uma carcada no Boninho, o áudio da carcada, vazou no 24 horas.
É, vazou, né?
Porque
vazou.
No 24 horas, como que acontece? A hora que eles vão falar com quem tá dentro da casa, eles cortam o áudio. Então você vê que as pessoas começam a olhar pra cima, tudo ficar escutando, mas você não ouve o que foi falado. E escapou uma carcada do Boninho. Eu não lembro exatamente qual que era o teor da carcada, mas vazou. Opa, pera um pouquinho. Carcada da audiência? Vamos lá, Biel. Da carcada.
Iarno, Iarno, Silver.
Outro caso de manipulação clara que teve também dentro do Big Brother foi uma ocasião que uma moça ficou meio louca, tá com os negócios dos caras na piscina lá também. Eu acredito até na questão da votação do Big Brother funcionar, mesmo que manipulada, que no programa a única coisa que o Pedro Bial fez foi induzir o público a votar para aquela menina sair. Eu não lembro exatamente do fato, foi um dos primeiros, lá, um ou dois. Mas via-se, né? Quem trabalha com comunicação sabe quando a pessoa está manipulando totalmente o público. Ali eles estavam fazendo de tudo para que o público votasse para aquela menina sair.
Então, nesse caso eles nem precisam manipular a votação, eles manipulam a opinião durante a semana inteira.
Exatamente. E quando a manipulação de opinião não funcionou, eles vão lá e manipulam o resultado. Quem garante que o resultado que eles divulgam é o resultado que deu pelos telefonemas?
É que eu acho que manipular telefonema é uma coisa que a Globo... Não que não faria, mas é uma coisa muito mais fácil de ser descoberta e percebida do que...
De dar escândalo, né?
É, do que manipular informação.
Não, eu acho que assim, eles cortam o que você quer, assim... Acho que não só no Big Brother brasileiro, entendeu? A Fazenda, qualquer outra escrotizidade desse jeito.
A última edição da Fazenda sofreu disso, no final ficou tão parado... Porque todo mundo ficou amigo e sentou pra jogar carta.
Então.
Na última semana da Fazenda.
Aí vocês viram o final que deram pra Fazenda?
Não assisti.
Ah, meu Deus. Virou um filme. Virou um filme. É, puseram o final todo mundo morrendo lá.
Hã?
Como é que é? Aquele cara que bate na perna lá?
Quem?
Tá ligado?
Não.
A gente tá falando da mesma Fazenda?
Cara, pera aí, eu tô viajando.
Fazenda reality show, né?
É.
Não. Ou Fazenda Feliz.
Ah, era Fazenda também, cara, que eu tô falando.
Fazenda Feliz é outro programa, foi o primeiro.
Não, não. Não. Pô, não é na Record?
É.
Então, não tinha aquele cara que batia na perna? Que chamava...
Quem?
Caramba, o gordão lá.
Você que está ouvindo o podcast, se você sabe quem é o cara que batia na perna, escreva pra gente.
Sintonia, podcast, arroba gmail.com.
Nunes, alguma coisa.
Antônio Nunes!
Ah, o cara existe!
Ninguém conhece Nunes!
Não precisa mais escrever pra gente, já resolveram
o problema.
Mas escreve assim que a gente gosta de acesso.
Não sabe quem é?
Não.
Não. Puta, mas o que tem? Mataram os caras?
Não, então. O tique dele, o tchan dele, era fazer isso, Antônio Nunes, na perna. No final ele foi fazer isso aí, bateu na perna, teve um trauma. Saiu o osso dele pra fora.
Você não ia falar traumatismo craniano?
Não, Mas ia falar uma fratura exposta.
E começou com trauma.
Então ele bateu na perna, teve uma fratura exposta. O outro lá foi se olhar no espelho, quebrou o espelho, sei lá, não sei. Cortou o pescoço, caiu. Sei lá, deve um final.
Fizeram uma novelinha.
Fizeram uma novela no final do reality. Eu falei, mas porra. Não entendi nada.
E o que estava fazendo assistindo isso?
Nem de conta, era uma semana que estava
taca fogo nesse praia. Povo, velho. Taca fogo, é o único jeito de resolver.
Desliga a TV, vai pra praia.
É ridículo.
Taca
ridículo.
Fogo, velho.
Tem umas. Não, é verdade. Tem umas emissoras de televisão que apelam pra cada coisa pra dar o fim no negócio. Que é por isso, gente, que é por isso que às vezes eu fico voando nesse reality show, porque eu não assisto. Eu detesto.
Tô vendo.
Percebe-se.
E é por isso que ele joga. MMO 8 horas por dia.
Pô, isso aí foi outro quest.
Quest.
Não, e tem outra coisa também, né, gente? Vamos. Posso sair um pouquinho, ficar meio off-topic aqui?
Não.
Fale e a gente decide depois.
Você tem essas. Você vai se ferrar. Você tem essas redes de TV na vida que tem programa que vive de ficar comentando o que acontece em outro canal. A rede TV tem.
TV fama.
É.
O que seria da Rede TV sem a Globo?
O que seria da Rede TV sem a Globo? É que nem aqueles peixes que ficam grudados no tubarão pra pegar resto.
Quer dizer que ela pega notícia da Globo?
Não, ela pega, por exemplo, É o que aconteceu na novela das oito e ficam discutindo. Porque, ah, vocês viram que apareceu a marquinha da calcinha da Grazi? É, essa zinhaca.
E ai no e ai no estilo
Beleza, a gente já falou do aprendiz. Ah, e troca de família. O que vocês têm a falar sobre troca de família?
Troca. Você assistiu um episódio.
Troca de família é interessante. É engraçado que sempre tem troca de família das mães, que é o mais comum. Sempre dá barraco, sempre dá briga, sempre dá problema. Aí eles mudam, eles resolvem inovar. Aí coloca troca de família dos pais. Aí é incrível. Não dá briga, não dá barraco. O pai se adapta, eles pegam um rico empresário, um multi-mega milionário, botam numa favela. O cara se dá bem com todo mundo, ensina a criancinha a fazer a continha de matemática. É super legal. Então, o que a gente aprende com esse reality show? Que só mulher dá barraco?
Precisamos de uma próxima edição com mulheres aqui pra defender as mulheres, né?
Alguém é...
O que vocês têm a dizer sobre o Super Nani?
Olha, cara, eu posso falar um negócio pra você? O Super Nani pra mim é um reality de utilidade pública. Agora o problema é o seguinte, tá? A Dona Maria que assiste coisa do tipo do Super Nani
Dona Maria.
Acha um absurdo o que a Nani, eu não sei como é que ela chama.
Nani.
Ela fala pra fazer. Tá? Você põe uma pedagoga pra fazer as coisas direitinho, explicar como que tem que agir com a criança. Que absurdo, eu jamais vou fazer isso com meu filho. E aí.
Tem o cantinho da disciplina.
Tem um reality show.
Isso é muito legal.
Tem um reality show, cara, passando na... Que me ajudou muito, cara. Me ajudou muito esse
Super
reality.
Nani?
Não.
Casper Batman.
Super Nani vai ajudar ainda. Não tá tão grande ainda.
Mas Clube assim... Clube.
Não. É do cara... Eu esqueci o nome do reality show.
E lá vamos nós.
TV Globinho.
Não, o cara trabalha com cachorro, entendeu?
Ah! É um catador de cães.
É, o Encantador de Cães. Cara, é muito bom aquele negócio lá, entendeu? Mas eu não consigo aplicar as técnicas que o cara ensina lá na minha cadela, cara. Ela morde tudo lá em casa, velho.
Mata ela, toma foto.
Para, você é louco?
Mano, ela... Ó, posso falar um negócio pra você?
Mas filma, porque vai ser um reality show.
É
vou filmar.
Interessante pra cadela é sulfato de estricnina, que chama, né? Uhum. É, ela não vai chegar nem a digerir o negócio. Ela mordeu, morreu.
Você é louco? Nossa senhora!
Ai, eu só queria descobrir se ele gostava da cadela dele, ele tava só reclamando da cadela da mãe dele, que não gostava do negócio.
Não, é... Assim...
Não a cadela da mãe dele, cheguei... a cadela que pertence à mãe dele.
A cadela é minha, no caso. Vamos deixar minha mãe fora do assunto. Deixar minha mãe fora dessa. Mas assim, eu comprei o livro do cara. Eu li o livro do cara, falta umas... 40 páginas pra terminar.
O livro tem quanto? 40?
Não sei. Ele já não sabe porque o cachorro mordeu o cantinho que fica.
Eu tive que esconder todos meus mangá, cara. Que ficava numa pilha no chão. Eu tive que dar um jeito de esconder lá. Oh,
cara, como você deixa o mangá numa pilha no chão?
Porque é a ordem de leitura, né?
Ah, que isso.
Eu deixo do lado ali na ordem de leitura. Eu tentei colocar em cima do Criado Mudo, não adiantou. Não adiantou nada, porque ela alcança o Criado Mudo e começou a morder. Então,
você deixa a pilha de mangá no cantinho do quarto? Na hora que sua mente deixa de castigo?
É, mas que vai pro cantinho da disciplina.
Deu mangá.
Vamos mudar de assunto aí, porque tá ficando estranho.
O assunto é reality show.
Eu pelo menos pedi pra ficar off-topic um pouco, né?
Eu tô achando que isso é uma
discussão. A gente não faz um reality show entre a gente algum dia, hein?
Que não ia ter graça nenhum.
Será que podcast
será?
Não
é reality? Essa é outra coisa. Ridículo. No reality show lá é...
Se fosse reality show, eu chamaria podcast.
É um culto ao físico, né? Essa outra coisa que eu detesto em reality show. Põe gente bonita.
Exatamente. Porque ele queria participar. De Deus. Mas então, como ele é meio gordinho assim,
ele não tá. Eu já fiz três inscrições no Big Brother e nada que eu tenho de errado.
Por que não coloca uns negócios? Tem um reality show muito bizarro, cara. Muito bizarro. Que é uns caras que são tudo drag queen. E eles ficam competindo pra ver qual que é a melhor drag queen. Qual deles é a melhor drag queen?
Tem um outro também que é o Queer Eye for a Straight Guy. Que junta uns 4 ou 5
gays
pra tentar alinhar um cara que é muito bruto, muito jogado e tal. Eles. Aí o cara tem um encontro, não sabe o que fazer, ele chama os caras. Aí os caras vão lá, explicam, dão dicas pra gente de como se vestir, de como se comportar e tal.
Nossa.
E aí eles ficam assistindo o cara no encontro só pra ver quantos erros ele vai cometer. Legal.
E o Esquadrão da Moda? Já assistiram?
Eu já ouvi falar, mas
só classe moda. Que eles pegam qualquer mulher que se veste mal. Claro, as meninas pegam homem. Se bem que eu nunca vi com homem. Também se fosse com homem, a gente não ia estar assistindo. E ensina a mulher a se vestir direito. Primeira coisa que eles fazem é invadir o guarda-roupa da pessoa, jogar tudo fora.
Queimar?
É, queimar.
Nossa. Eu já assisti um episódio que sobrou duas peças.
Se eu é vestido da avó, vestido de passar geração a geração.
Não, sabe quer... quando você tá zapeando pelos canais, assim, navegando por canal, assim?
Sei. Aí tá, cê... tá.
Todo mundo que vai ver alguma coisa muito podre fala que tava zapeando.
Todo mundo fala isso.
Não, mas sério, eu tava comendo alguma coisa, assistindo TV. Ah, lá vem, cara. Tinha um... Eu peguei esse pedaço aí. Eles estavam jogando todos os negócios lá, sobrou duas peças de roupa da menina. Sobrou, acho que uma saia e um cachecol dela. O resto foi tudo.
Se ela andasse só de cair e sair cachecol, ia fazer um sucesso na rua, cara.
Não com as mulheres feias que eles colocam. E o hipertensão que passou esse ano? Meio que batido.
O hipertensão, na verdade, ele é uma cópia do Survival também, né?
Uhum.
Mas assim, eu posso falar um negócio pra você? O público ficou tão saturado com o No Limite que o hipertensão não vai conseguir decolar.
Tá. Mas eu achei tão legal a edição desse ano. Eles faziam cada coisa da hora. Isso até torcia pro cara. Ele era mais bonito, ele era melhor fisicamente. Ele humilhava, mesmo colocando de parceiro alguém lerdo com ele. Ele levava nas costas.
Isso eu não cheguei a ver.
E foi o que levou.
Eu vi um que o cara, que eles pulavam, tinham duas pessoas presas numa gaiola. Aí ficava só um pedacinho de gaiola pra fora, eles tinham que abrir. Aí, então os caras iam lá, respiravam um pouquinho, descia, tentava achar a chave, subia. Foi me dando aflição, não vi mais.
Mas isso aí ele tinha o extremo, mano. Tinha gritaria, tinha desespero. Era bem mais sangue no olho.
Vai ficar hipertenso. E as coisas que eles comiam, que barato?
É, bem sangue no olho.
Barata?
Barata também.
Também. Verme, é minhoca, normal.
Ah, mas é aqueles tratados, né?
Não, sim, mas...
Sei lá, você vai pegar a barata do boi.
Não, peraí, eu vou
comer, né?
Daí é um teste de existência.
Você ia querer comer olho de cabra? Cru?
Delícia.
Ah, comeria.
Escroto de bode?
Não,
você come?
Não, comeria. Eu vou, assim, eu não sei na onde eu vou arrumar, mas eu vou comprar um olho de cabra, vou trazer cru aqui, vou filmar você comendo.
Posso falar um negócio pra você?
Eu já comi um monte de coisa, sarapatel, buchada de bode, coisa que ninguém...
Eu também sou assim, velho. Eu como primeiro pra falar que eu não gosto. Negócio de olhar pro negócio achar feio não é comigo, não.
Se eu comer, você viu? Aí sim, eu nunca mais vou comer.
Ah, mas eu vou filmar.
Em breve, WeCast, o reality.
Não, Barroso e Aral.
Tem aquele outro tem aquele outro também lá que os caras tinham que perder peso, né?
Ah, o grande perdedor.
É.
Pois é, cara, tem o ódio daquele lá. Quantidade de. Ai, por que que você não vai? Manda tua mãe. Porra.
E no.
E outro aqui nacional, Operação de Risco. Alguém viu esse da Rede TV?
Nunca ouvi falar. Ah, Rede TV não.
É foda.
Alguém já assistiu Rede TV? Por mais de 10 minutos?
Ah, na época que o começou, que eu achei que fosse ser divertido que tem no rádio. Mas aí eles estragaram o programa do rádio.
Sinto muito, esse a gente não vai poder falar. Doutor 90210.
Também é da Rede TV.
Rede TV, acho que.
Pula.
Tá difícil.
Ó, tem outro aqui que é.
Escuta, pra que que existe Rede TV?
Pra gente falar que não vê nada dela?
Qual que é da Rede TV?
Transplante entre a vida e a morte. Alguém já viu?
Não.
Não.
Morreu? Pobre Rede TV.
Rede TV, saia do ar.
Rede TV, liga pro Endemol. Você vai comprar uma coisa boa dele.
Não, primeiro eles vão ter que conquistar audiência com alguma coisa.
Esse parece legal, eu nunca vi. É Secret Story. Casa dos Segredos, da TVI.
Que
canal é
esse? TVI, quase rede.
Casa dos Segredos da TVI.
TVI?
I.
Incrível.
Pelo menos se fosse TVI.
Boa, quem já sabe, temos um canal.
Um dia.
Teremos um canal no YouTube, não, TV Wii.
Logo, logo os nossos podcasts serão transmitidos em vídeo.
Não, TV Wii.
Por que não?
E o primeiro vídeo tem que ser o nosso.
Nós estamos feio, caramba. Pelo menos o cara ouve a voz, ele fica imaginando, oh, esse cara deve ser assim.
É tanta gente feia que vai.
É nada, mas foi. Eu divulguei o primeiro podcast no fórum e perguntaram pra mim: por que vocês não fazem videocast? Tá na moda fazer videocast. Daí eu tive que colocar, ó. Não dá, gente, é muito feio.
E outra, a moda que se foda.
Outra coisa, o videocast a gente precisaria de uma câmera pra cada um, né? Mostrando o rostinho bonitinho nosso.
Não, uma câmera geral.
Ah, uma câmera geral. Você aí aguentaria ficar uma hora vendo os caras. Tudo bem, os caras estão ouvindo. Mas estão ouvindo também porque tá fazendo outra coisa na internet, tá clicando outra coisa.
Ó, eu sei que o primeiro vídeo tem que ser o nosso amigo Arauto aqui comendo ali de carro.
Foco,
de
foco, cara, com certeza. Foco. Foco.
E ai no.
Vocês já viram que hoje em dia tem até reality animado?
Você tá zoando.
Sério? Já fizeram desenho animado?
Desenho animado de reality show.
É.
É o cúmulo da falta do que fazer, né?
Falando nisso, tem um anime. Não sei se é anime ou se é um live action que fizeram. É japonês a parada, que
é um reality show.
É um reality. É um reality, eles colocam a galera numa escola e fazem aquilo que você falou lá. Eles trancam a galera, não lembro o nome disso. Eu sei que eles trancam a galera numa escola, entendeu? E só sai de lá o último que tiver vivo.
Vivo? E
o último que tiver
vivo. Ah, que susto, é anime.
É anime.
É anime.
Oh, mas ia ser legal.
É anime ou mangá, uma
mas
coisa.
Você olha! Oh!
Escola da Morte?
Gladiadores, o reality.
É.
Prende os caras.
Lá no Coliseu.
Uma vez por dia, um era eliminado. Isso era, eles lutavam, o primeiro que morresse era eliminado. As que sobravam ficavam uma semana se tratando. Aí na semana que vem, o resto lutava. O que saísse vivo ganhava.
Mas aí já tinha o American Gladiators.
Pelo menos, sabe qual que é a vantagem disso? Você não ia ter a fama pós-reality dos outros, ia ser só o que ganhou.
Ex-Gladiators, né?
Olha, o ex-Gladiator. Não, esse tema de fama, verdade, é um monte de
filme. E aquele que ganhou, podia, se quiser, participar do próximo.
Não, aí depois de 10. Depois de 10 Gladiators, você fazia um programa com os 10 vencedores, que aí só sobrava um. Pensa bem, você não ia ter ex-Gladiators.
Só pode haver um.
Porque você já fizeram as contas. Se são 11 Big Brothers, você já deve ter quase 200 ex-Big Brothers, tirando aquele que morreu.
Não, eu tô louco pra ter um Big Brother que vai reunir todos os campeões dos Big Brothers passados. Esse Big Brother eu vou ver, porque vai ser. Você não vai. Quem você vai votar?
Naqueles são quantas pessoas que entram no Big Brother?
14? Né?
A cada ano?
Cada ano é um grupo.
Não, mas,
mas o problema é o seguinte: você ainda corre o risco de ganhar o Kleber Bam Bam, né?
Quando tiver o 14º Big Brother, ele.
Não, mas aí tem vários filmes que abordaram esse tema aí. É, acho que o mais recente acho que é Gamers.
É, o Truman Show é uma abordagem interessante.
O show de Truman tem o Gamers. Outro filme também que aborda isso daí é Os Condenados. Que é o ator principal é um carecão grandão lá. Também é foda. Eles jogam a galera numa ilha, todo mundo é condenado à morte e eles colocam, ó, quem conseguir sobreviver. É, tá livre da execução e vai seguir a vida, tá? Eles limpam a ficha criminal no fim do negócio. Aí eles jogam um monte de arma espalhada pro lugar lá e eles têm que se virar.
Aí vem a pergunta, no filme Predadores, tinha alguém filmando?
Eu me perguntei isso também.
É, porque claro, é um reality show.
Uhum.
Um ser humano.
Na verdade,
os Predadores, né? Que eles eram os principais. O ser humano tava lá pra ser morto.
Você não tinha ninguém assistindo, ele era mais um campo de caça mesmo.
Mas seria legal.
Você mas já tá um predador escondido filmando.
Tem a câmerazinha do capacete lá, depois eles.
É, ou seja, criadores de reality show. Comecem a pensar em umas coisas mais agressivas, porque hoje em dia tá difícil.
Pelo amor de Deus, por favor, pare com isso. Que já virou um clichê horrível.
Não, criador
pelo amor de Deus, vai fazer outra coisa.
Criador de reality show. Não
vai
pensa.
Jogar WoW.
Isso, vai jogar WoW. É um reality show.
E ai no
criador de reality show pensa no que o público dele quer ver. Ele quer
como
audiência.
Ele quer que o público dele queira ver.
É, ou como ele quer manipular a informação. Ele coloca o negócio lá pra pra fazer você perder tempo e você comprar as coisas dele. E você ver as propagandas que passam no, nos intervalos comerciais. E
a gente tem que lembrar que tem toda. Certo tipo de coisa que tá na mídia que não tá lá porque o público quer. Tá lá porque eles querem que o público queira. Né?
Ah,
existe uma grande diferença entre as duas coisas. Você empurra pro público as coisas e o público aceita. Eu garanto que se tivesse alguma coisa melhor na televisão no horário do Big Brother, talvez o público não tivesse assistido o Big Brother.
Exatamente, como
eu que tenho canais por assinatura pra assistir, tanta gente tem. Tem muita gente que foge do Big Brother, que nem o diabo foge da cruz.
Mas tem gente que pega o canal de assinatura só porque o Big pode comprar o Big Brother.
Eu sei, minha mãe fez isso.
Mas uma curiosidade, uma coisa que eu percebi assistindo alguns reais. Alguém já viu algum participante de reality show lendo um livro?
Já.
No, na e era pra gente falar, não, Adriano?
Era.
E não, mas é nas primeiras edições eles permitiam que entrasse comigo.
E agora?
Não sei se permitem.
Agora ficou chato.
Ninguém leva.
O problema é o seguinte, né? Não, você permitiu o cara entrar com o livro, ele não tinha conflito com ninguém, que ele ficava ali no tempo todo, né? Eu lembro que teve um livro que todo mundo leu, né? Passava de mão em mão, porque era a única diversão que tinha lá dentro.
É, eu vi que uma vez eles estavam. Acho que uma das primeiras edições, um participante lá estava lendo Angus, o Primeiro Guerreiro.
Nossa!
Eu falei, nossa, um livro desse no reality show. Caramba!
Você votou nele pra ele continuar, né?
Não, não votei porque eu sei que dar dinheiro pra emissora é coisa de idiota.
Mas é verdade. Gosto da internet, velho.
É verdade. Né?
Naquele busão do Brasil.
Mas você assistindo, você já tá dando dinheiro pra ela?
Eu não tô, não tenho um aparelhinho medindo audiência na minha casa. Tô dando não.
Não tem o que você pensa.
São as pessoas do.
Não tem. Não audiência tem. É medida por aparelho especial.
Então, vou mostrar pra vocês no inteiro pra saber como que eles vão medir a audiência.
Por aparelhinhos especiais, eu li o livro do Ibope.
Meu querido.
Você já conversou com o Ibope?
Você já fez TMPC?
Ah lá.
Você já fez seu livro de pesquisa e comunicação?
Não.
Então não discute.
Não, ali é super interessante.
Na verdade, é super interessante que aborda esse assunto, fala do porcaria do aparelhinho lá, porque eu tenho essa super em casa, cara.
Fala uma coisa pra mim, qual que é a editora...
Eu tenho porque eu sou assinante.
Qual que é a editora da Super Interessante?
Abril.
Edita a Veja, não tem credibilidade.
Por quê?
Por quê?
Peraí, não quero saber de credibilidade.
Tá, vamos.
Voltando pra ele, quero saber de credibilidade. O que importa aqui é a nossa opinião. Pronto.
A sua não. Porra! Não respeitam mais uma orelha aqui.
Mas a distribuição de aparelho do Ibope é bem porca também.
Não é. É tudo feito em cima de normas de pesquisa. É uma pesquisa estratificada. Para cada número X de habitantes tem um aparelho. E esse aparelho tem que ser distribuído proporcionalmente em relação à classe social, a grau de instrução e tudo mais. E o aparelho ele não mede só quantas casas assistem. Mas eles sabem quem está assistindo da casa. E se a televisão ficar ligada sozinha, o sensor de presença que tem instalado na casa detecta que não tem ninguém assistindo, dá como TV desligada.
Aí sim.
E eles medem também o tempo que a pessoa passa assistindo.
É, o processo é tão limpo que eu acho que ninguém nessa mesa aqui conhece alguém que tem o aparelho em casa, porque eles exigem sigilo.
Não, e outra coisa também, tá? Esses aparelhos, eles não ficam dentro do estado. Eles são a audiência medida por capital. Tá? No Brasil, que eu saiba, é São Paulo, Rio de Janeiro, se eu não me engano, Curitiba, Recife.
E aí, no... E aí, no...
No busão do Brasil, logo quando começou, tinha... Um cara que entrou que era um nerd. E ele era de algum site ou blog, se eu não me engano. Mas
não,
eu
não era, isso daí foi viral. Ele parecia com o dono de um site.
Não, esse foi do Big Brother agora. Não, o Daniel não. Que parecia com o dono do Bobagem. Do Busão do Brasil era um nerd.
Era um nerd. Ah, ele foi o primeiro a ser eliminado.
Só que ele foi o primeiro a ser eliminado.
Claro.
Vergonha! Perseguição, bullying reality show, velho.
Meu Deus.
Bullying reality show.
Podia ter um reality show sobre bullying, né?
Mas qual é o show?
Não. Pessoa... Não só sobre isso. Seu objetivo era pilhar o outro.
Mas tem, você não viu no YouTube o menino Zangief?
Nossa.
O cara dá um pilão no moleque.
Pô, aquele vídeo que o moleque pega e o outro taca no chão?
É, puta, mó pilão.
É a vingança que eu queria ter feito tanto moleque do Luiz Martini.
Link abaixo.
Puta,
ah, você vai botar o link aí embaixo.
Opa.
Opa, olha aí embaixo, ó, tem o link aí.
Quem não viu ainda vai
só
ver.
Só que ouve, termina de ouvir o podcast primeiro, depois vai ver o link. Lembro,
é. Por isso que vai sair o link no
muito
final.
Muito bem feito, cara.
Top 10 dos reality shows mais bizarros. Número 10.
Casa dos Desesperados.
Não apareceu com a propaganda.
Isso era do do coisa do Malandro, não era?
Isso. Foi feito pelo Sérgio Malandro.
É verdade.
Na cola da Casa dos Artistas. Pra você ter uma ideia, o prêmio que eles concorriam era mil reais. E uma cesta básica.
Vixe. Big Brother Favela 1.
Quem que tava lá?
Não, aí você já tá pedindo informação demais.
Não, aí já. Não, a bizarrice é que essa parada aqui ficou em segundo lugar no Ibope.
Tiririca tava lá?
É, não.
Foi Sérgio Malandro, cara.
Pô, segunda parada. Segundo lugar no Ibope essa parada?
Pô, pra você ver.
Você vê o nível do público, né?
A Casa de Artista ficava em primeiro na época.
Nono lugar!
É, A Shot at Love with Tyler Tequila. Esse é um gringo que fala de uma cantora bissexual assumida, Tyler Tequila. No caso, ela resolve encontrar a sua cara metade num reality show com 16 homens e 16 mulheres. Ah. Todos eles estão tentando conquistar ela. O bizarro é que ela escolheu um cara no final do primeiro. O relacionamento não deu certo. De 32 pessoas, o cara ainda não dá certo. Aí, na segunda edição do programa, ela escolheu uma mulher. E, aparentemente, eles estão juntos até hoje.
Elas
estão juntas até hoje.
Oitavo lugar!
Temptation Island. Aqui no Brasil ficou conhecido como Ilha da Tentação. Vários casais misturados e o objetivo é a produção tentando ter troca de casal,
swing,
ter briga.
Epa,
briga,
vamos lá!
Uns swings debaixo do edredom.
E onde passou isso, hein?
Bom, passou lá fora em algum lugar.
Não, mas aqui, ó. Esse aqui
aqui no foi no SBT. SBT, velho.
Tem a cara mesmo, né? SBT.
Escrotização geral da nação.
Rimou.
Rimou, velho.
Não é minha essa frase.
Em sétimo lugar.
I want a famous face.
Meu Deus.
I want a famous face.
Nossa, Deus, que beleza. Onde é isso?
Esse é extremo, hein?
Esse era extremamente bizarro. Quem aqui já imaginou participar de um reality show no qual você ia se sujeitar a um monte de cirurgia plástica pra ficar parecido com a celebridade que você gosta?
Extremo.
Teve um reality show assim e um monte de gente participou.
E ninguém ficou parecido.
Não, até ficavam parecidos.
Nossa. Não, você imagina essa galera indo lá e pedindo Justin Bieber. Ai, eu quero ficar igual o Justin Bieber.
Viado. Perde tudo, se o famoso escolhido é o russo da Globo, né?
Sexto lugar.
Flavor of Love. Esse era mais um daqueles programas pra se buscar amor na internet.
Aí, enfim, vem a pergunta.
Ah.
Aquele Quer Namorar Comigo do SBT seria um reality show?
Com o Rodrigo Faro?
Não, isso na época do Silvio Santos mesmo.
É, então se o meu show de calouros não foi esse, também não.
Não, mas é diferente, porque ele envolvia a vida pessoal do cara.
É, quem ia cantar lá não tinha vida então, né?
Porra!
Mano, pra ir num programa desse é difícil.
Vamos lá. Nossa, fui pilhado aqui. Pilhava. Tá, tinha um europeu, eu lembro que no Euro Channel tinha um também, o reality, que era o Blind Date, Encontros Escuras.
Que eu já vi na MTV, é o Disaster Date. Que um amigo pega outro e sacaneia, mandando o amigo pro encontro com um ator, que é tudo aquilo que a pessoa não gosta. Então se você não gosta de alguém que fala muito, que é afeminado...
Legal.
Ixi. Vou mandar uma pessoa assim pra encontrar com você. Aí a pessoa que participou, que foi pilhada no negócio, recebe um dólar por minuto que aguentou no encontro. Normalmente a pessoa sai do encontro em 30, 40 minutos, desesperado e pé da vida. Teve um caso de um lá que a mocinha não gostava de cara que era paranoico. Aí entrou um cara lá, conversar com ela, era bonitão e tal, aí chegou a garçonete e pediu, eu quero um pão com queijo. Aí a garçonete, o queijo acabou. Aí ele, acabou o queijo? Ele olha pra moça, você viu, né? Ela falou pra mim que acabou o queijo. Então eu quero um pão com manteiga. Ah, tá, vou trazer. Aí a garçonete sai e ele fala pra moça, você viu? É uma conspiração, é pessoal, acabou o queijo porque eu vim aqui. É alguma coisa, você viu a cara dela? Ele mexia nas coisas procurando microfone. Foi extremamente. Tem uma hora que ele chega pra garçonete e pede um rolo de papel alumínio. Ele pega o rolo, começa a fazer um chapéuzinho e coloca na cabeça. Aí a mulher, o que, que é isso? Ele, não, isso aqui é pra não monitorar meus pensamentos com satélites. O que é pra você, funciona. É, umas coisas bizarras do tipo.
Quinto lugar.
I Survive a Japanese
Game Show. Esse é muito bom, cara. Eu sobrevivi ao desafio japonês. Você passa do FX, cara. É muito engraçado.
É foda. Tem um do moleque que eles... O molequinho tem medo de zumbi, cara.
Ah,
esse. E eles colocam, um zumbi na entrada da casa. Aí o pai vai falando, não, você tem que defender a casa, você tem que defender a gente, porque o zumbi vai pegar a gente. O molequinho fecha a porta, cara, pega um taco de beisebol de plástico e fica atrás da porta esperando o zumbi entrar, cara.
Já vi esse no YouTube.
Puta, eu rachei.
Mas sobrevivi ao desafio japonês?
É, cara?
Não, sobreviveu ao desafio japonês.
É um reality.
Eles pegam um grupo de americanos, levam pro Japão pra participar de um game show lá.
Uhum.
E é um game show assim. Tem umas provas tipo a Olimpíada do Faustão, sabe? Que o cara tem que subir não sei onde, vai se sujando tudo. É uns jogos.
Tem essa mesma imagem, filha da mãe, no fim do vídeo.
Mas assim, é bem por aí o sobreviveu ao desafio japonês. É horrível, cara. E
é porque o...
Eles ficam numa casa. Cada programa vai eliminando um.
Porque os desafios, eu já vi no YouTube, um desafio que é quatro japoneses enfileirados, eles têm que falar tantas palavras lá em sequência. Aquele que erra tem uma mola com uma marreta direcionada pro testículo do rapaz. Se ele erra, é uma marretada no testículo.
Não, é. tem um
Eles tinham velcro no cara.
Uma reta de plástico.
E o cara tem que subir uma parede, grudando o velcro dele na parede, cara.
De plástico duro.
Não, eles tiram sarro disso daí no Supernatural. Tem um episódio lá que eles tiram sarro dessa parada aí.
É isso. Não, mas o I Survival. Como é que é o título em inglês? Eu sobrevivi a um desafio japonês. É. Quem quiser assistir, eu acho que é no FX que passa, cara. Dá pra rolar de rir. Lixo total. É legal quando o cara perde e vê um grupo de cara vestido de preto pra puxar o cara pra fora de cena, carrega no colo, aí espirra coisa de extintor de incêndio, é uma zona, cara.
Quarto lugar.
Boys Will Be Girls.
O nome é tenso.
É, nesse reality show, eles pegam quatro menininhos que tinham uma boy band e transformam. Transvestem eles de mulheres e fazem eles fazer sucesso com uma banda feminina. Bom, tentam, né?
Glam rock, velho. Glam rock na veia.
Eles não podiam fazer isso com o Start?
Restart não precisa.
Não
precisa.
Não
precisa.
Não, restart, não agora.
Não, mas essa coisa aí de cara vestido de mulher no rock and roll é muito antiga.
Terceiro lugar.
Cast Offs. Esse... É incrível, esse realmente eu só vi na pesquisa, mas eu gostaria de assistir. Porque ele é o contrário do Big Brother. Em vez de pegar o mais bonito, o mais isso, o mais aquilo, eles pegam o mais bizarro. Por exemplo, na primeira edição do programa...
Trecheira da humanidade.
É a trecheira. Teve um jovem numa cadeira de rodas, até aí tudo bem. Teve uma anã, teve uma grávida com deficiência auditiva, teve um deficiente visual, teve uma vítima de... Talidomida.
Nossa, se alguém souber o que é. A talidomida é um remédio que era usado pra mulher não ter enjoo durante a gravidez, só que deformava o feto.
Vixe, então, é.
Ó, peraí, será que nesse pelo menos eu entrava?
Grandes chances, cara. Grandes chances, mano.
Outro participante era uma vítima de querubismo. Doença genética que causa anomalias na face. Então, pra vocês terem uma ideia...
É, na imagem dá pra ver o rosto dela. É...
Ah, tá. E eles pegavam esses participantes e jogavam numa ilha deserta pra eles passarem por desafios. Mas acho que se colocasse
um cara com cadeira de roda numa ilha deserta. Ótimo.
Esse cara fudeiro legal, né?
É, se ele não começasse a andar na ilha deserta, ele estaria ferrado.
Não, tinham que dar umas rodas de drift pro cara, né? Aquelas rodas off-road, porque...
É, mas provavelmente não deve ter passado da primeira edição.
Não, deve ter passado da praia, da ilha, pô. Porque como que ele vai sair de lá?
Ah, eu assistiria esse. Ó, esse é interessante.
É, igual antigamente que tinha um circo de horror, né? Foram proibidos. Hoje em dia tem reality show que mostra as aberrações.
Em segundo lugar...
As gostosas e os geeks.
Ah, esse é legal. Esse eu já vi.
Esse eu queria participar.
participaria
desse. Esse é divertido.
Me inscreva onde? Onde eu assino o contrato?
Ah, foi transmitido pelo Multishow. 9 mulheres lindas e 9 homens considerados nerds. Divididos em duplas, eles tinham que ensinar um pro outro o que, que tinha melhor no
universo
próprio,
deles.
No seu próprio universo. Isso é assim.
Esse eu me diverti bastante.
Com certeza,
porque
cara.
Porque teve menina que gostou do universo geek pra caramba, velho. Falei.
Véi, na boa, altas sessões de RPG.
Acabou?
E...
Hã?
Acabou esse?
Não, esse ainda passa.
Aonde?
No Multishow. Bom, eu não sei de que dia, que horário.
Eu tô começando a gostar dos reality.
Não, tem, mas é o que eu falo, tem reality que dá pra ver.
É.
Durante um mês.
Por que isso aí tá mais bizarro, velho? Segundo mais bizarro.
Você já viu algum desses na Globo?
Os bizarros estão me atraindo, viu?
Os bizarros parecem mais interessantes do que a massificação.
Eu acho que ainda o melhor deles é o sobreviver ao desafio japonês.
Ah.
Pode crer.
Beleza.
Você quer desligar o cérebro, não tem nada melhor.
Em primeiro lugar,
God or the Girl? God or the Girl?
Hã?
Deus ou garota?
Deus ou menininha?
É, Deus ou. É.
Deus ou uma garota.
No mínimo é um reality de pedofilia, alguma coisa.
Não, no mínimo é uns frades muito loucos. Com...
É, no God or. No God or. Nossa, que.
God or Girl.
God or Girl. God or Girl. God or Girl.
Deus ou uma garota. Pronto.
No Deus ou uma garota, 4 jovens que estão prestes a se tornar padre são submetidos a tentações mundanas. E colocados em risco de não resistirem aos prazeres da vida.
Isso é sacanagem, cara.
É, isso é alta traição.
Cara. Galera caindo na sodomia aqui, velho.
Imagina um monte de padre, um monte de gostoso tentando eles. É, uma curiosidade foi que até a Igreja Católica elogiou o programa.
Uhum.
É, a Igreja Católica gostou.
É de fato, porque testaram a fé dos garotos.
Testaram
exatamente. Você vai ter certeza que o cara que tá indo, na verdade, ele não corre o risco de cair em tentação depois. Né?
Mas será que testaram com o tipo de material certo?
Material de TV? Testaram.
Alguém assistiu um filme chamado Em Nome de Deus aqui?
Não.
É tão teste desse que o cara perde, ele acaba perdendo a piroca dele também, mas tudo bem.
Caros amigos, estamos aqui apresentando o iCast.
Posso dar uma ideia? Uma ideia bem legal assim pra agora quem tá meio perto do final desse podcast. Vamos pedir pra galera que ouve escrever sugerindo reality shows diferentes pra ver o que aparece aí. Quem tiver ideia de um reality show muito louco, manda um e-mail aí pra contato. Não é contato.
sintoniawecast@gmail.com. Escreva pra gente.
Vamos ver o que rola.
De preferência com ideias extremas e bizarras.
Isso,
a gente gosta disso.
Pode pirar geral aí.
E não esqueça.
É bizarrice, vamos ver o que sai da cabeça de vocês.
Não esqueça de colocar nome, idade e cidade de onde está mandando o seu e-mail.
Ah, se alguém quiser mandar pro Sedex um olho de cabra também, eu aceito.
Ele come, hein?
Ó, que eu vou filmar isso aí, hein?
Ah, legal.
Eu vou filmar isso aí. Manda o que tiver de bizarro aí, eu quero ver esses dois encarando pra comer.
Puta que pariu. Você fala assim, vamos mandar cada coisa que eu.
Não, pode mandar lá a piroca do boi lá.